Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos São Pedro e São Paulo. Pedro é aquele em que hoje ouvimos no Evangelho, Simão responde pela fé dos seus irmãos. Por isso Jesus lhe dá o nome de Pedro, que significa sua vocação de ser pedra, rocha, para que Jesus edifique sobre ele a comunidade daqueles que aderem a ele na fé. Pedro deverá dar firmeza aos seus irmãos. Esta nomeação vai acompanhada de uma promessa: as portas, que representa a cidade e o reino do inferno, o poder do mal, da morte, não poderão nada contra a Igreja, que é a realização do reino do céu de Deus. A libertação da prisão, que ilustra essa promessa na primeira leitura, Jesus lhe confia também o poder das chaves, que é o serviço de mordomo ou do administrador de sua casa, de sua família, de sua comunidade ou cidade. Na medida em que a Igreja é realização provisória parcial do reino de Deus, Pedro e seus sucessores, os papas, são administradores dessa parcela do reino de Deus, dos céus, do sentido de Deus. Nada a ver com a figura de Pedro como porteiro do céu no sentido do além. Eles têm a última responsabilidade do serviço pastoral. Pedro, sendo aquele que responde pelos 12, administra ou governa a responsabilidade do Evangelho, não a administração material. Quem exerce esse serviço hoje é o Papa Francisco, sucessor de Pedro e dos bispos de Roma. Roma, por causa das circunstâncias históricas. Pedro recebe também o poder de ligar e desligar, o poder da decisão de obrigar ou deixar livre, exatamente como o último responsável da comunidade. Em Mateus 18, capítulo 18, versículo 18, esse poder é dado à comunidade como tal, e evidentemente sobre a coordenação de quem responde por ela. Não se trata de um poder ilimitado, mas da responsabilidade pastoral, que concerne a orientação dos fiéis para a vida em Deus e no caminho de Cristo. E quem é Paulo? Se Pedro aparece como fundamento institucional da Igreja, Paulo aparece mais na qualidade de fundador carismático. Sua vocação se dá na visão do Cristo no caminho de Damasco. De perseguidor, transforma-se em mensageiro de Cristo, o apóstolo. É ele que realiza por excelência a missão dos apóstolos, de serem testemunhas de Cristo, até aos extremos da terra. As cartas de Timóteo, escritas na prisão em Roma, são a prova disto, pois Roma é a capital do mundo. O trampolim para o Evangelho se espalhar por todo o mundo civilizado daquele tempo. Ele é o apóstolo das nações. No fim da sua vida, pode oferecer sua vida como oferenda adequada a Deus, assim como ele ensinou. Como Pedro, ele experimenta Deus como um Deus que liberta da tribulação, como a gente ouviu na segunda leitura. Portanto, Pedro e Paulo representam duas vocações na Igreja, duas dimensões do apostolado, diferentes, mas complementares. As duas foram necessárias para que pudéssemos comemorar hoje os fundadores da Igreja Universal. A complementariedade dos dois carismas continua atual. A responsabilidade institucional e a criatividade missionária. Essa complementariedade pode provocar tensões e as preocupações de uma teologia romana. Podem não ser as mesmas que as de uma teologia latino-americana. A recente polêmica em torno da teologia da libertação mostrou que tal tensão pode ser extremamente fecunda e vital para a Igreja toda. Hoje, celebrar-se especialmente o Dia do Papa enseja uma reflexão sobre os serviços da responsabilidade última. Importa libertar-nos de um complexo de anti-autoritário de adolescentes. Devemos crescer para a obediência adulta, sem manifestação da autoridade nem anarquia. O governo pastoral é um serviço legítimo e necessário da Igreja. Mas o importante é observar também que nele tem a última palavra, deve escutar as penúltimas palavras de muita gente. Portanto, popularmente hoje, que a gente denomina o Dia do Papa, sucessor de Pedro, mas não podemos esquecer do lado de Pedro, que é celebrado também com Paulo, o apóstolo, ou seja, missionário por excelência. O evangelho de hoje, o apóstolo Simão responde pela fé de seus irmãos. Por isso, você será pedra. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o relato do evangelho de hoje é como o ponto intermediário do evangelho de Mateus. Ponto de chegada das atividades de Jesus, início que orienta para o mistério pascal. Depois de fazer boa caminhada com seus discípulos e de ter realizado ações em favor dos doentes, famintos e pobres, Jesus lança uma pergunta para ver até que ponto chega a compreensão daquilo que ele fez e ensinou. O que pensam de mim? Pergunta Jesus a respeito de sua identidade. Na voz do povo, Jesus é um personagem importante que está na linha dos profetas. E para vós, quem sou eu? Pergunta Jesus aos discípulos, preparando-os para levar em frente a sua missão. Pedro, em nome do grupo, responde que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro é possível graças à revelação do Pai. Pela sintonia estabelecida com a voz de Deus, Pedro é proclamado feliz e recebe as chaves do reino dos céus. Como pedra, deve ser fundamento para uma comunidade que Jesus está formando. Mais do que elogio, as palavras do Mestre a respeito de Pedro são compromisso que se mantenha fiel ao que lhe foi confiado. A pergunta de Jesus continua válida hoje. Quem ele é para nós? Pergunta inquietante desde o tempo de Jesus até os nossos dias. A resposta que dermos revela a imagem e a compreensão que temos dele. A resposta a essa pergunta não é apenas a nossa opinião sobre ele, mas nos desafia sobre qual é a nossa atitude diante dele. Não basta responder em conformidade com aquilo que aprendemos na catequese ou nas leituras espirituais. Mais do que as palavras, devemos responder com um testemunho de vida. Nada adianta conhecê-lo como Deus, Senhor e Mestre, nem proclamar com palavras e verdade que liberta, se não traduzirmos os atos à proposta do reino Jesus de Nazaré, que viveu e pregou na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, hoje que celebramos Pedro e Paulo, tenhamos a convicção de responder à pergunta de Jesus, dizendo aquela profissão de fé que Pedro disse. E a pergunta foi, Jesus pergunta, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde, tu és o Filho, tu és o Messias, Filho do Deus vivo. E é isso que nós temos que ter certeza na nossa vida. Jesus é o Deus vivo, é aquele que vive no meio de nós hoje, o Emmanuel. E ao mesmo tempo, temos que ter aquela convicção de Paulo, que disse, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Queridos irmãos e irmãs, que essas duas profissões de fé possa ser meditada no dia de hoje, respondendo às questões de Jesus. Tu és o Messias, Filho de Deus vivos, disse Pedro. E Paulo combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. E é assim que devemos vivenciar a experiência de hoje, para que juntos possamos agradecer o nosso trabalho. E para finalizar, temos que responder essa pergunta. Aquilo que Paulo nos disse, combati o bom combate. E qual será hoje o bom combate? Como no tempo de Pedro e Paulo, uma luta pela justiça e de verdade em meio aos abusos, às contradições e às deformações. Por um lado, a exploração de desenvergonhada que se até serve dos símbolos de nossa religião. Por outro, a tentação de largar tudo e dizer que a religião é só um obstáculo para a libertação. Nossa luta é principalmente assumir a libertação em nome de Jesus, sendo fiéis a Ele, pois a sua morte Ele realizou de solidariedade mais radical e podemos imaginar. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos, nesse dia que celebramos São Paulo e São Pedro, também rezar pelo nosso Papa Francisco e também para o emérito Bento XVI, que representa o Cristo, que eles continuem sendo a cabeça da Igreja, e também a todos nós, que possamos ser como Pedro e Paulo, discípulos firmes na fé, no combate à corrupção e também firme na determinação de saber quem é Jesus, que nós também podemos superar todos os momentos que estamos passando agora. Que celebremos esse momento em que possamos juntos agradecer a esses dois grandes pilares da Igreja, Pedro e Paulo, que possamos reverenciar e segui-los como exemplo na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa semana para todos.